6 a 12 de fevereiro. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo rotura de stock. Saiba mais em intermarché.pt.
Estas e outras promoções estão à sua espera no Intermarché de Tomar.
Notícias às 13 horas na Rádio Arts, com a edição do Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. A zona industrial foi alvo de assaltos durante a madrugada desta sexta-feira. Corso de carnaval infantil saiu à rua. Centenas de crianças mascararam-se de príncipes e princesas, de acordo com o tema escolhido para este ano. Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria apresentou projetos Erasmus Mais e Centro de Formação Desportiva em Canoagem.
Para esta sexta-feira vamos ter céu muito nublado ou encoberto, com abertas a partir da tarde nas regiões norte e centro, onde se tornará pouco nublado para o final do dia. Períodos de chuva fraca até meio da manhã. Vamos ter vento fraco, tornando-se fraco a moderado, do quadrante norte a partir da tarde. Subida da temperatura. Quanto às temperaturas máximas previstas, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, vamos ter máxima de 9 graus para Porto Alegre, 12 graus para Coimbra, vamos ter máxima de 13 graus para Castelo Branco, 14 para Leiria, Santarém e Lisboa. Quanto à cidade de Tomar, a máxima também é de 14 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição do Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
Vamos petiscar a Cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não, estou com apetite, prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à noite e sol e outros petiscos, mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol, na rua Aurora Macedo, 2B, frente às Finanças, em Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, é uma notícia Rádio Hertz. Na madrugada desta sexta-feira, houve registro para um conjunto de furtos na zona industrial de Tomar, sendo que a Polícia Judiciária já recolheu indícios que podem ajudar a chegar aos responsáveis. Por aquilo que a redação apurou, a empresa Ramos e Ramos foi uma das mais afetadas, sendo que neste caso o alarme disparou por volta das 1h30 da madrugada. Para além da citada empresa, ainda terá havido registro para a incursão em mais três, de entre as quais a Expo Alumínios. A Guarda Nacional Republicana foi de imediato para o local e por ali ficou em patrulha durante toda a noite, até à chegada dos inspectores da PJ, que já fizeram as necessárias perícias. Recorde-se que em novembro último a Hertz já tinha dado conta de três empresas que tinham sido assaltadas na mesma zona industrial, o Parque Empresarial de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Saiu à rua o Corso de Carnaval Infantil. Foi nesta manhã de sexta-feira. Centenas de crianças mascararam-se de príncipes e princesas, de acordo com aquele que foi o tema escolhido pela organização para este ano. Desfilaram depois até à Praça da República, onde, à semelhança de anos anteriores, assistiram a um espetáculo de uma trupe de palhaços e malabaristas. Este foi o primeiro momento do programa de 5 dias do Carnaval de Tomar, que vai culminar com a realização do grande curso de Carnaval a promover na próxima terça-feira. A Hertz esteve na rua esta manhã a acompanhar o desfile, que teve como grandes novidades a inclusão na abertura de um carro alegórico e também o casal real, que também foi transportado no referido carro. No final do evento, Luís Honório, da Tomar Iniciativas, entidade que, em parceria com o município de Tomar e com os agrupamentos escolares do concelho, promove este carnaval infantil, fez para a Hertz o balanço da iniciativa.
Sim, foi bom não ter realmente a ameaça da chuva, não se concretizou. Claro, o tempo está cinzento ainda, mas não choveu, foi bom, porque se calhar chover realmente tinha sido chato, muito triste. E nesse aspecto estamos satisfeitos por isso e também pelo grande número de crianças que participaram e o público que assistiu. Acho que para já o início do carnaval correspondeu às expectativas.
Este é também um momento que, digamos assim, incentiva que as pessoas participem nos próximos momentos do carnaval que por aí vem, não é?
Evidente, porque quando começa bem, por norma, espera-se que a continuação seja igual ou até melhor. E é essas perspectivas, é que as pessoas continuem a viver o carnaval e que, pronto, que quando chegarmos a terça-feira, que com o curso final à tarde, que o culminar que seja em grande, e esperamos este ano que seja realmente um curso. Apelamos também já às pessoas que participem, porque além de haver associações e de haver os carros alegóricos, os participantes espontâneos são sempre bem-vindos e nós contamos sempre com eles, como tem sido ao longo destes anos que temos feito o carnaval.
Este ano, em perspectiva, em termos de números, participações, é difícil, não é? Estar a contabilizar, mas os carros, por exemplo.
É difícil porque tem acontecido e acontece todos os anos aparecerem às vezes grupos e até carros que são, pronto, que aparecem na altura, que não nós convidamos, como é espontâneo, não é? Agora, em termos de carros, para já pensamos que pelo menos 10 façam parte exatamente daqueles que são oficiais, entre aspas, e depois vão haver mais outros grupos que se juntarão a estes para que, pronto, que o curso possa ter uma dimensão assinalável.
Carnaval de Tomar são 5 dias e estão previstas outras iniciativas a realizar já a partir da noite desta sexta-feira, prolongando-se então até terça-feira.
Não podemos também estender-nos muito, até porque, como sabem, as verbas também nunca são muitas, mas este ano, devido também ao facto de o pavilhão estar ocupado nos dias de hoje e de amanhã por motivos lógicos de desporto e por causa do hockey patins em particular, decidimos também abrir as noites a dois bares da cidade, que, o Coquitos e o Rio Bar, hoje no Coquitos, amanhã no Rio Bar, e então no domingo e na segunda-feira no pavilhão municipal os tradicionais bailes de carnaval, no domingo o baile de carnaval, na segunda-feira o baile de máscaras com concurso, que também tem tido muita aceitação e que esperamos que haja muitos foliões a inscrever-se na altura lá para o desfile, também com prémios para o concurso de máscaras, e pronto, e na terça-feira realmente é o motivo realmente para que nós mais procuramos que tenha sucesso, é realmente o curso de terça-feira. Mais uma vez esperamos que o tempo ajude, para já não há assim ainda grandes notícias de alarmismo, mas esperemos que o tempo ajude e que realmente na terça-feira consiga fazer um curso, se possível, melhor que o ano passado, que já foi muito, muito interessante, e que a pouco e pouco esta ideia associativa, esta ideia de juntar várias associações, que venha realmente a ganhar uma estrutura sólida, que talvez possa ser aí o caminho para que daqui a uns anos a gente tenha aqui um carnaval assim a sério, como deve ser, uma coisa que já seja referência a nível nacional, é talvez estar já à espera de muito, mas pelo menos a nível regional que tente ganhar assim uma posição mais dominante.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Carnaval da Linha Ceira é outro grande momento a promover em Tomar por estes dias. Esta iniciativa decorre a partir deste sábado e prolonga-se até terça-feira, mas tem na tarde de domingo, dia 11, às 14h30, o seu momento principal, com o desfile do curso pelas ruas da aldeia de Linha Ceira, integrando participantes vindos das localidades vizinhas, dentro e mesmo fora do concelho. Este ano os visitantes têm também a possibilidade de participarem no concurso de fotografia alusivo ao evento, uma iniciativa que se integra nas comemorações do centenário da escola primária local. A ERTS esteve à conversa com João Saloca, da ACR da Linha Ceira, entidade promotora e organizadora deste carnaval, sobre a iniciativa deste ano.
No mesmo termos dos anos anteriores, bastantes casos alegóricos, temos mais do que nós tínhamos na mente, felizmente. Temos casos que vêm também de terras ao lado, mais este ano que os outros anos. Neste momento temos uns 23, confirmados. Feito por nós, pessoas da localidade e fora da localidade, é o que eu estava a mencionar, porque não é só o próprio. O bichinho está no povo da minha cera. E depois o bicho alastra-se para os outros. Porque não seja sempre o nosso problema. Nós podíamos melhorar um bocado. Podíamos trabalhar de maneira diferente. Não o fazemos porque não podemos subir mais um patamar. Se nós subimos um patamar, está sujeito a acabar tudo. Então vale mais manter o que nós temos, a qualidade que nós temos tido. Já é uma qualidade boa. Não há necessidade de estar a crescer grande. Porque nós não temos bases para isso. No sábado temos o baile, não fazemos mais nenhuma atividade porque também era muita gente a acabar cá no futuro. Não temos. Pronto, não podemos ocupar com outras atividades. Depois de domingo temos o curso, que sai por volta das 14h30. À noite temos o baile novamente. Na segunda-feira também é dia de trabalho, também só faremos o baile. Depois me pensa é que nós temos a famosa portalhada já traz muito público também, incluído muito bem. Acabamos com o baile de terça-feira.
Este ano, em termos de apoios, eles concretizaram-se dentro daquilo que eram as perspectivas da organização, neste caso da ACR?
Os apoios eu não posso falar sobre isto porque eu nunca sei com quem posso contar. Eu recebi agora 3 mil euros da Câmara do Carnaval do ano passado. Acho que não posso dizer mais nada. O que é que queria saber? Como é que será? Como é que não será? Isso é sempre, está sempre nos queridos deles. A Junta colabora, sempre a tempo e horas, até à data. Temos tido bastante apoio da Junta. Estamos preparados, agora é preciso que o tempo também nos ajude. Porque a gente é chuva, faça sol, seja o que for, nós saímos à rua. Mas se fosse no público, se tiver frio, se tiver a chover, também foge um bocado, não é? Não adere. Tudo também depende do tempo.
A Câmara de Tomar, entretanto, seguindo a linha do Governo, irá conceder tolerância de pontos a todos os trabalhadores do município, independentemente da modalidade contratual em que se encontram. Refere-se um despacho assinado pelo Vice-Presidente do município, Hugo Cristóvão. A exceção irá estar centrada nos funcionários da Proteção Civil, cemitérios, mercado e turismo, sendo que estes serão compensados com a tolerância equivalente a ser gozada até 30 de abril. Este dia de folga é justificado pelas realizações de que Tomar será palco durante este período de Carnaval, em especial na cidade e ainda na linha Ceira. Hugo Cristóvão refere que a solicitação dos serviços municipais por parte dos cidadãos é habitualmente mais reduzida, pelo que, e serve ainda como justificação, não haverá, à partida, prejuízo público significativo com esta tolerância de ponto dos funcionários do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas no Santa Maria apresentou esta quinta-feira os dois projetos que foram aprovados no âmbito de duas candidaturas a fundos comunitários para o desenvolvimento no agrupamento. Projetos esses que são o Erasmus Mais e um centro de formação desportiva em canoagem. Ambos os projetos vão ser desenvolvidos ao longo dos próximos anos letivos no agrupamento. A diretora, precisamente do agrupamento Nuno de Santa Maria, a professora Celeste Sousa, dava conta nesta apresentação dos objetivos dos projetos, em particular do Erasmus Mais, que tem como tema a prevenção do bullying em alunos com necessidades educativas especiais.
O bullying é um problema que envolve todas as idades e culturas, sendo uma forma de discriminação muito agressiva, causa uma grande perturbação porque é feito de forma sistemática e contínua, pode ser físico, quer verbal, quer relacional. Isto acontece em todas as idades e em todas as culturas. É uma situação dramática quando, sobretudo, o alvo do bullying são as pessoas frágeis e mais vulneráveis, como, por exemplo, nas escolas, os alunos com baixa autoestima ou com necessidades educativas especiais. Por isso, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, em conjunto com 5 escolas de outros países europeus, propõe-se criar soluções para este grave problema. Os países que connosco vão trabalhar são a Bulgária, a Espanha, a Polónia e a Turquia. E passa por os professores encontrarem formas e materiais para combater este problema, formas de sensibilizar os alunos que fazem bullying, ainda formas de ajudar os alunos que sofrem com o bullying e, sobretudo, procuramos também encontrar alunos do básico e do secundário que, sendo líderes na escola e na sala de aula, vão ser uma mais-valia no combate ao problema. Até porque neste agrupamento temos já várias experiências que mostram que os alunos mais velhos são uma grande mais-valia na resolução de problemas, quer de comportamento, quer de sucesso escolar. Temos cá dois projetos que são os mediadores, o projeto de entreajuda e achamos que são formas eficazes de trabalho. Os próprios alunos mais novos sentem-se muito confortáveis em trabalhar com os alunos mais velhos e, portanto, vamos aproveitar todas as sinergias que nos permitam alertar a comunidade escolar e não só, envolvente, para este grave problema.
O coordenador do projeto é o professor Luís Colasso, também abordou nesta apresentação alguns dos aspectos já concretizados no âmbito do projeto.
Portanto, em outubro nós estivemos com todos os projeto com todos os parceiros na Turquia, onde tivemos a falar no projeto mais em pormenor e a estabelecer datas. Portanto, escolhemos também o logotipo do projeto, que depois podem ver no nosso folheto, e criámos regras para selecionar os alunos que hão de participar, porque durante o projeto vão haver 3 mobilidades, uma já em abril, à Polónia, vai haver outra em Espanha e outra na Polónia. Polónia já tinha dito. E outra na Bulgária. E em Portugal também, que vamos receber alunos. E em Portugal que vamos receber alunos. Na Turquia, para que tivemos a oportunidade de ver a forma como eles trabalham o problema, eles estão muito bem organizados, ao contrário do que se possa pensar, os turcos estão realmente muito bem organizados. E podemos ver também uma unidade que eles têm para... já para adultos com deficiência profunda, também extremamente bem equipada, que poderia ensinar muito a Portugal. Nós pensamos às vezes mal dos outros países, mas se calhar eles até têm valias que nós não conhecemos e assim passamos a conhecer. O que fizemos também até agora foi selecionar os 4 alunos que vão à Polónia, e que é o Vasco, o Tiago, a Inês Pereira e a Maria Vitória, que vão connosco à Polónia, juntamente com a professora Ana Sousa e a professora Elsa Silva, e eu, que vou, mas vou mais para coordenar o próximo encontro, que vai ser em Portugal. Portanto, em outubro, são eles que virão a Portugal, e somos nós que os vamos receber, e vamos, na Polónia, vamos começar a fazer essa coordenação, porque até agora foi tudo coordenado apenas para o que vai acontecer na Polónia.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras que estão a decorrer na sinagoga têm sido executadas a um ritmo lento. O lamento foi feito por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar. A situação foi de tal forma notória que os serviços da autarquia realizaram mesmo uma reunião com a empresa responsável pela empreitada no sentido de apelar a este aumento do ritmo de uma obra que, recorde-se, tem um prazo de execução de 180 dias e um custo a rondar os 240 mil euros. A eleita do Partido Socialista fez ainda questão de se referir ao necessário acompanhamento arqueológico em torno desta intervenção.
O prazo de execução das obras da sinagoga são 180 dias, portanto as obras estão a decorrer. Nós tivemos, os serviços tiveram a semana passada, porque nós entendemos que o ritmo de obra está muito lento, e tivemos os serviços, a fiscalização de obra que foi nomeada, qualquer empreitada tem que haver uma fiscalização de obra. Teve uma reunião com a empresa no sentido de apertarem, de aumentarem o ritmo da obra, porque senão, apesar de estar... Quer dizer, não está. Há ali uma variação de uma semana, mas nós entendemos que o ritmo está muito lento e nós queremos que seja mais rápido. tem que ter acompanhamento arqueológico. E, portanto, até à data não foram encontrados vestígios.
Câmara de Tomar a apelar à empresa para que acelere esta obra.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar vai assinalar 75 anos de existência no dia 4 de março, um número redondo que implica naturalmente a designação de bodas de diamante, sendo que está previsto um programa vasto à altura deste acontecimento. Carlos Galinho, o presidente da coletividade, em entrevista à ERTE, abordou aquilo que está então perspectivado no calendário em termos de comemorações destes 75 anos da Casa do Conselho de Tomar, a começar já no mês de fevereiro.
Nós no dia 24, portanto vamos fazer uma semana de atividades culturais na nossa cidade, no nosso concelho, com início a 24 de fevereiro, 4 de março, ou seja, de sábado a domingo. Vamos ter no dia 24, às 11 horas, uma breve apresentação do carrilhão Lusitanos de Constância em frente à Junta de Freguesia Santa Maria do Olival. Vai fazer uma atuação de cerca de meia hora, sensivelmente. Depois, às 14 horas, vai haver uma mostra de produtos tomarenses, digamos, uma venda em que os produtores tomarenses irão expor e vender os seus produtos na tenda que existe no mercado, no recinto municipal em Tomar, no mercado. Durante dois dias, os produtores tomarenses terão a oportunidade de expor o que se faz de melhor no nosso concelho e também poder vender os seus produtos, logicamente. Do qual lançamos já aqui o convite a todos os tomarenses, a toda a comunidade e a todos os nossos visitantes, que são todos bem recebidos, que venham ver e comprar os produtos dos nossos produtores tomarenses que vão estar expostos no 24 e 25 na tenda no mercado municipal. Também iremos ter nesse dia, no dia 24 de fevereiro, por volta das 15 horas e 30 minutos, então uma demonstração do carrilhão de Lusitano de Constância, aqui um pouco mais alargado. Por volta das 17 horas, ainda no dia 24, vamos inaugurar uma exposição do espólio da Casa do Conselho de Tomar, agora nas instalações da Casa Vieira Guimarães. Espólio este, que vai estar exposto durante uma semana, de sábado 24 a 3 de março, de qual os tomarenses e os visitantes do nosso concelho, ou visitantes ao nosso concelho, poderão apreciar, digamos, uma parte daquilo que constituiu a história da Casa do Conselho de Tomar.
Comemorações dos 75 anos da Casa do Conselho de Tomar, este ano também realizarem-se em Tomar, a partir do mês de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas volta a associar-se à Hora do Planeta, que consiste em desligar todas as luzes interiores e exteriores dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades entre 20h30 e as 21h30 do próximo dia 24 de março, mostrando o seu apoio assim à ação ambiental sustentável. Em Torres Novas isso vai acontecer no edifício do Espaço do Conselho, Centro Escolar da Meia Via, Centro Escolar da Serra da Aire, também no Centro Escolar Visconde São Gião e no de Assentis, e ainda nas muralhas do Castelo de Torres Novas e Convento do Carmo. Esta é uma iniciativa global ambiental, que foi uma das primeiras campanhas acerca das alterações climáticas, tendo crescido a partir de um evento simbólico numa única cidade com o maior movimento do mundo em defesa do ambiente. Em 2017, a iniciativa chegou a 180 países, Portugal inclusive, e territórios, e a mais de 9 mil cidades e vilas. Em Portugal, neste momento, são 140 os municípios que aderiram e centenas de monumentos emblemáticos nacionais que todos os anos, quando da iniciativa, ficam às escuras. Este ano, uma vez mais, a Hora do Planeta pretende aproveitar o poder dos seus milhões de adeptos em todo o mundo para mudar o rumo das alterações climáticas. E assim a fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.
Olha, carapau-fresquinho a saltar! Olha, salmão adorado à pescada, ao pargo, as lulas, a garopa, a raia, o robalo, o linguado e mais uma data deles, que já nem me lembro porque são tantos, para escolher e poupar!
A pedido de muitas famílias, a poupança de janeiro continua.